Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 27 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo te fazendo um convite. Pra quem ainda não sabe, eu tenho um podcast novo chamado Área de Transferência, tem 6 episódios já, na verdade, e ele é um pouco diferente do que eu faço aqui no Loop Matinal. Se o foco aqui é contar pra vocês de forma resumida o que aconteceu no mundo da tecnologia, lá eu converso com o Gustavo Faria, que faz o Cocatec, e com o Bruno Casimiro, do Café BDI. A gente comenta um pouco mais a fundo sobre alguns assuntos que mais chamaram a atenção ao longo da semana, de vez em quando com um foco maior na Apple, de vez em quando de uma forma mais abrangente. Caso você queira conhecer o Área de Transferência, eu deixei o link para ele aqui na descrição do episódio. Os episódios são publicados toda sexta-feira à tarde, para dar tempo de ouvir numa boa durante o fim de semana, e eles têm ali sempre por volta de uma hora de duração. Bom, vamos começar falando sobre o Twitter, que liberou ontem no iOS aquela versão mais completa da aba Explorar, que eu falei outro dia aqui que eles estavam testando. Essa aba nova agrupa o Twitter Moments, os Trending Topics e tem umas ferramentas simplificadas de busca, e é a aposta do Twitter para tentar incentivar a galera a conversar mais, se envolver mais com o que está rolando lá na plataforma e por aí vai. De acordo com o Twitter, essa mudança está chegando aos poucos para todo mundo lá no iOS, enquanto no Android isso deve levar umas semanas ainda para aparecer. E enquanto isso, no Facebook, parece que logo logo o Messenger vai começar a exibir anúncios. Eles começaram a testar lá na Tailândia e na Austrália um formato novo de publicidade que mostra uns cards patrocinados na home do app, lá em meio às áreas de favoritos, quem está online, as conversas e tudo mais. De acordo com o Facebook, esses anúncios nunca vão aparecer dentro de uma conversa, é só lá na home, e antes de expandir para o resto do mundo, eles vão analisar os dados de uso dos testes da Tailândia e da Austrália para poder lançar a coisa toda do jeito certo. E agora o assunto é o Google, que liberou ontem para todos os desenvolvedores a publicação de apps na loja Daydream, de realidade virtual para o Android. Até ontem, só alguns parceiros do Google podiam publicar apps imersivos por lá, mas agora qualquer desenvolvedor pode fazer um app imersivo e publicar na loja do Daydream, o que é bem legal, porque deve aumentar bastante a oferta de bons apps por lá. Ainda sobre o Daydream, pintou a informação de que o Google conseguiu contratar o Claude Zellweger, que vinha atuando como designer do headset imersivo Vive da HTC. Contratação importante essa para o Google, já que o HTC Vive é um dos melhores headsets imersivos do mercado. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles vão começar a indicar no Google Maps para Android o quão difícil é para achar uma vaga para estacionar o carro num determinado endereço. Isso, por enquanto, só vai valer para algumas cidades americanas, e enquanto isso, aqui no Brasil, o Google Maps para iOS finalmente ganhou aquele recurso que já tinha para Android na plataforma web também, que indica em tempo real se um lugar está muito ou pouco movimentado. Já um outro app do Google que ganhou uma novidade bacana foi o Tradutor, que agora consegue usar a câmera do celular para traduzir textos em japonês em tempo real, mostrando ali na tela do aparelho o texto traduzido aplicado no lugar do texto original. Bem legal isso aí. E enquanto isso, lá no Gmail, o Google vai começar a bloquear anexos JavaScript a partir do dia 13 de fevereiro, o que é uma ótima notícia no combate ao phishing. O Gmail vai bloquear esses arquivos até se eles estiverem dentro de um zip, por exemplo, e o Google disse que quem trabalha com JavaScript e tem que compartilhar esses arquivos vai poder continuar usando o Google Drive e o Google Cloud Storage para fazer isso. E por fim, sobre o Google, mais duas novidades. A primeira é que eles lançaram mais um bot para o aplicativo Allo, esse bot novo se chama Lucky e serve para procurar por GIFs. E a segunda novidade é que ontem foi lançada a versão 56 do Google Chrome, que, dentre outras coisas, recarrega páginas mais rapidamente e mostra um alerta de segurança quando você está prestes a mandar senhas ou números de cartão de crédito por uma conexão HTTP, que é menos segura que HTTPS. Bom, e já que eu falei sobre navegador, deixa eu comentar que ontem a Mozilla lançou a versão em português daquele navegador experimental Firefox Focus, que eu comentei aqui no ano passado. Esse é aquele navegador que não tem abas, ou seja, só deixa você navegar num site por vez e já vem com bloqueadores de banners, de rastreadores, não armazena os dados do usuário, tudo isso para promover a privacidade da galera e a eficiência na navegação. Ontem, o Evan Bless publicou lá no site VentureBeat uma foto que ele diz ser do Samsung Galaxy S8, junto de vários detalhes do aparelho. Ele disse que o S8 vai chegar nas opções de 5,8 e 6,2 polegadas, vai contar com uma tela QHD de Super AMOLED, entrada USB-C, vai integrar assistente virtual Bixby, com direito até um botão na lateral do dispositivo só para ativar a assistente, e pela foto dá para ver claramente que o S8 vai contar com uma entrada de fone de ouvido. O Evan Bless disse que o anúncio oficial do Galaxy S8 vai acontecer no dia 29 de março, no evento Unpacked da Samsung em Nova York, e afirmou que o início das vendas está marcado para o dia 21 de abril. Ele disse que, pelo menos na Europa, o S8 vai custar 100 euros mais caro do que o S7, saindo por 800 euros na versão menor e 900 euros na versão maior, os dois com 64 GB de espaço e 4 GB de RAM. Se você estiver curioso e quiser ver a foto do Galaxy S8 lá na matéria do VentureBeat, é só seguir o link que está aqui na descrição. Enquanto isso, no mundo da medicina, ontem a Universidade de Stanford disse que conseguiu desenvolver um sistema de inteligência artificial que tem a mesma eficiência de um dermatologista na hora de identificar câncer de pele. Segundo os testes deles, em coisa de 90% dos casos, os algoritmos se saíram igual ou melhor do que os dermatologistas para identificar diferentes tipos de doenças de pele e os tratamentos para cada uma. Ainda sobre inteligência artificial, ontem a Bloomberg disse que tudo indica que a Apple vai se juntar àquele grupo de pesquisa de AI que eu comentei aqui algumas vezes, que é formado pela Amazon, Facebook, Google, IBM e Microsoft. A intenção desse grupo, para quem não sabe ou não se lembra, é evoluir e, de certa forma, regulamentar o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial para garantir que todo mundo use isso para o bem. De quebra, essa galera junta vai ter a oportunidade de combater os governos caso eles queiram interferir no uso dessas tecnologias. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que gosta do Flappy Bird, lembra? Então, o desenvolvedor desse app lançou um jogo novo lá na App Store e na Play Store chamado Ninja Spink Challenges. Ele é composto basicamente por vários minigames, digamos, todos eles com uma mecânica bem simples e um nível de dificuldade que vai aumentando de pouco em pouco e deixando a coisa toda mais desafiadora. Caso você queira baixar o Ninja Spink Challenges no seu iPhone, iPad ou no seu aparelho Android, eu deixei os links de download para ele aqui na descrição. E o assunto agora é a Apple, que contratou o Greg Duffy, cofundador da empresa Dropcam, que faz câmeras de segurança inteligentes. Num primeiro momento, ninguém sabe exatamente o que o Duffy vai fazer lá em Cupertino e, por enquanto, a principal aposta é que ele vai liderar um projeto especial que, mesmo dentro da Apple, poucas pessoas sabem o que é. Ainda sobre a empresa, ontem ela liberou os primeiros betas públicos do iOS 10.3 e da próxima versão do macOS Sierra. Eu comentei as novidades que apareceram nesses betas na quarta-feira, mas essencialmente, enquanto o iOS 10.3 trouxe muitas mudanças para os desenvolvedores e poucas mudanças imediatas para o público final, o macOS Sierra trouxe o Night Shift, que é aquele recurso que reduz os tons azuis da tela durante a noite. E por último hoje, eu vou falar sobre o brasileiro Hugo Barra. Dia desses eu comentei aqui que ele estava de saída da Xiaomi, que ninguém sabia exatamente qual seria o próximo destino do cidadão, mas agora acabou o mistério. Na madrugada de quarta para quinta, pintou a informação de que o Hugo Barra vai se juntar ao Facebook para atuar como vice-presidente de realidade virtual. Ele vai liderar não só a divisão óculos, como também outras iniciativas imersivas do Facebook, incluindo projetos de realidade aumentada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aquela versão mais completa da Aba Explorar. E já vem com bloqueadores de banners e de rastreadores e de quebra no Armanesanês. Tudo errado, hein? Ontem, o Evan Blass publicou lá no site VentureBeat uma foto do que ele diz ser o Galaxy... Explodiu.